Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
Então abra comigo a tua Bíblia em Mateus 15, versículos 7, 8 e 9. Vamos estar pregando sobre o Novo Testamento, porque aqui na igreja, irmãos, a gente tem uma pessoa que é muito velha, mas muito velha mesmo, é a mais velha, né? É a mais velha da igreja. Ainda que fala, não, mas ele só tem quase 50 anos, mas o espírito dele é de 90, 100 anos, é muito velho, irmãos, é muito velho, né? No domingo passado eu estive pregando aqui sobre Gênesis 41 e as minhas últimas mensagens tinham sido no Antigo Testamento, porque o pastor Luciano estava pregando sobre o Antigo Testamento, o pastor Emerson pregando sobre o Antigo Testamento, o pastor Jorge também prega muito sobre o Antigo Testamento, eu tenho que seguir a linha dos caras, né, dos homens, né? Apesar de gostar mais de pregar o Novo Testamento. E aí, após a reunião de quinta-feira, da liderança, o Eliso queria saber o que eu ia pregar no domingo de manhã passado. Vai pregar sobre o quê? Aí eu falei, Gênesis 41. Aí ele, o quê? Eu falei, José. Eu falei, o quê? Aí eu falei, pô, mano, o que acontece? Não tem aquela passagem que o povo começou a clamar, né, para Faraó? E aí Faraó falou, não, pô, vai no cara, vai lá no José. Vou pregar sobre isso, né? E aí ele ficou assim, ele queria o filho da mensagem para saber se ele vinha na igreja no domingo de manhã ou não. E o pastor Emerson, que estava do lado da igreja, estava do lado, falou assim, e aí, o tema vai ser esse? Vai procurar José? Ainda me questionou. Falei. E aí eles falaram, vocês só pregam o Velho Testamento. Hoje eu vou pregar o novo, mas não para fazer a vontade do homem, tá, queridos? Mas eu vou pregar sobre Mateus 15, num versículo onde que Jesus está falando sobre o que Isaías falou. Gostou, né, pastor? Achando que eu vou fazer a vontade dele. Mateus 15, versículo 7, 8 e 9 diz assim, que eu estou com pouco tempo, eu preciso avançar. 7, hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte, Deus disse, este povo com a sua boca diz que me honra, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Pai, continue ministrando, Pai, aos nossos corações, Pai. No nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria trazer uma breve reflexão essa manhã sobre alinhe o seu coração, alinhe o seu coração. Jesus, nesse texto que nós lemos, ele chegou para aqueles que conheciam o Antigo Testamento até melhor do que eu e você, aqueles que decoravam a Torá, o Pentateuco, aqueles que por semana jejuavam duas vezes por semana. É para essas pessoas que Jesus está dizendo sobre essas palavras que nós acabamos de ler. E o tema é alinhe o coração, porque você vai entender porque nós precisamos alinharmos o nosso coração. Porque nós e aquela galera ali que Jesus estava ministrando, Jesus estava justamente tratando sobre comportamentos, os comportamentos deles estavam ok, pô, os caras jejuavam duas vezes por semana, os caras conheciam muito bem a palavra, estudavam, que comportamento legal, que comportamento bom, mas Jesus diz, opa, mas espera aí, mas o coração de vocês estão longe de mim. E aí, queridos, nós, às vezes, estamos muito preocupados com os comportamentos, diante das pessoas, com os comportamentos diante do Senhor, mas esquecemos do principal, que é alinhar o nosso coração a Deus. Esse é o principal. É isso que Deus quer de nós. Deus não está preocupado com os nossos comportamentos, se o coração não estiver alinhado a Ele. E nós precisamos entender isso, que o maior problema, um dos maiores problemas do homem, do ser humano, é o coração. A gente precisa entender que o nosso coração, ele tem tendência, ele tem um interesse enorme de reinar. O coração do homem tem tendência e tem interesse enorme de reinar. E isso não foi só com o homem. Satanás também teve esse desejo, esse interesse de querer o trono. Adão e Eva, quando caem, uma das coisas que Satanás falou, olha só, mas claro que não é isso, que vocês vão morrer, claro que não vão morrer. Se vocês comerem o fruto, na verdade, vocês vão ser igual a Deus. Olha o interesse. O coração do homem, gente, o coração da humanidade, ele tem interesse em reinar. Só que nós precisamos entender que nós não fomos criados para reinar. Nós fomos criados para a glória de Deus. É isso que nós temos que ter em mente. Sabe? Nós temos que alinhar o nosso coração, porque senão nós vamos estar cometendo pecado aqui o tempo todo, ainda que os nossos comportamentos pareçam ser santos. O nosso coração não está sendo santo diante de Deus. E nós precisamos alinhar o nosso coração. Sabe? Aqui, nesse sistema, nessa casa tão abençoada, pastores abençoados. Pastor Jorge prega muito, folheia nas suas mensagens, ele passeia pela Bíblia. Pastor Luciano prega muito, prega demais. Pastor Emerson, o nome não é diferente. São pastores que na palavra são excepcionais. E quando eu subo aqui, eu tenho que subir entendendo que eu estou aqui para ser instrumento de Deus, para servir a noiva dele com a palavra. Porque se eu não tomar cuidado, querido, e pelo coração do homem, da humanidade, de sempre querer reinar, eu vou subir aqui me preocupado pelo seguinte: cara, o pastor Luciano prega muito, pastor Emerson prega muito, pastor Jorge prega muito, eu preciso ter uma performance melhor que a dos três. Eu preciso ser melhor que a dos três. Porque se eu for melhor do que os três pregando, a igreja vai gostar mais de mim, as pessoas vão gostar de mim, a atenção maior vai ser a mim. E eu preciso entender e saber que toda vez que eu subo aqui, eu estou subindo aqui para que somente Jesus cresça, somente Ele que apareça. Eu não posso subir aqui preocupado em performance, mas sim em servir a noiva dEle. A gente precisa entender isso, que o nosso maior problema, querido, é o coração. Se a gente não alinhar o coração naquilo que Deus quer que esteja alinhado, nós vamos estar cometendo pecado, 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 pecado. Porque comportamentos santos, mas não sendo santos, uma falsa santidade, Jesus deixa bem claro que Ele não recebe, que o que Ele quer receber é um coração santo. E o nosso problema está no coração. Queridos, quando a gente olha para a parábola de Lucas 15, talvez a parábola mais conhecida que nós temos, uma das, do filho pródigo, do filho perdido, já pregada aqui pelo nosso pastor duas vezes, pregada pelo Lucão, pregada pelo pastor Jorge, já foi pregada pelo pastor Emerson, só eu que não preguei, também os caras nem deixaram mais revelação para mim, pregaram sobre tudo, sobrou nada. Mas quando a gente olha para essa parábola tão conhecida, e há um tempo passado, há um tempo atrás, né? Só se pregava sobre o filho mais novo, filho mais novo, filho mais novo, só se dava ênfase ao filho mais novo. Aí de repente os pregadores, os pastores, começaram a receber revelação de Deus e se atentar também pelo filho mais velho. Depois os pastores começaram a se atentar e tiveram a revelação do pai. E aí o foco não era mais o filho mais novo. E aí a gente começou a focar no filho mais velho. Começamos a focar no pai. Mas quando a gente olha para a parábola que diz o filho perdido, o filho mais novo que se perdeu, mas quando a gente vê toda a história da parábola, a gente vê que, na verdade, não é a parábola do filho perdido, mas sim a parábola dos filhos perdidos. Porque o mais velho, apesar de ter comportamentos que demonstravam santidade, o mais velho, apesar de ter comportamentos de obediência, de respeito ao pai, de honrar o pai com os comportamentos, o coração dele estava focado no mesmo desejo que o coração do mais novo. A única diferença é que o mais novo, ele quis externar isso. Ele não se preocupava com os outros, ele não se preocupava com o que o pai ia achar. A única diferença é que o mais novo, ele optou ir pela libertinagem mesmo. Ficar bem explícito, ficar bem na cara de todos. Ele não estava nem aí. Ele colocou realmente o que o seu coração desejava, que não era o pai, que não era amar o pai, mas sim as coisas do pai. Ele deixou isso bem explícito. O mais velho não. O mais velho obedecia. O mais velho tinha comportamentos bons, mas o seu coração era o mesmo coração do mais novo. Por quê, Marcelo? É só você ir no texto. Quando o mais novo retorna, quando o mais novo volta, o que que o pai manda fazer? Uma festa, uma grande festa. O que que o pai manda fazer? Pega o bezerro, o melhor, o mais gordo, e nós vamos fazer a festa. Quando o mais velho volta e vê tudo o que está acontecendo, vê aquela festa, ele vira para o empregado do pai e fala: ei, o que está acontecendo aqui, cara? Que festa é essa? Nunca vi uma festa desse porte, desse tamanho. O que está acontecendo? O empregado diz: olha, o teu irmão mais novo retornou e o pai está fazendo a grande festa. E te digo mais, não tinha aquele bezerro lindo, gordo, o mais bonito que tinha aqui? É ele que foi sacrificado para essa festa. Olha qual é a reação do mais velho. Como assim, pai? Como assim? Eu estou aqui o tempo todo. O mais novo escolheu a libertinagem, te largar, ir para prostituição, e deixou isso bem claro. E eu o tempo todo aqui te servindo, te obedecendo, sabe, cuidando das suas coisas. E você nunca matou um cabritinho para me fazer uma festinha, um GR para os meus amigos. Você consegue entender isso? O coração do mais novo estava na benção, nas bênçãos do pai, nas coisas do pai. Se o mais velho amasse o pai, se o mais velho amasse o pai, vendo o pai fazendo uma festa porque estava feliz, porque estava alegre, o mais velho tinha que se contentar com aquela festa, tinha que ficar feliz. Se ele realmente amasse o pai, ele não se preocuparia, porque para ele não teve. Mas o mais velho também estava preocupado nas bênçãos, nas coisas, naquilo que o pai podia dar. Cuidava, tratava das coisas, mas o seu coração estava nas bênçãos. O seu coração estava naquilo que o pai tinha e não naquilo que o pai era. Então, ele amava mais as coisas do pai do que o pai. E esse tem sido o nosso maior problema. É porque nós amamos mais as coisas de Deus do que a Deus. É porque nós amamos mais o ministério do que a Deus. É porque nós amamos mais pregar do que a Deus. Nós amamos mais cantar do que a Deus. Nós amamos mais ensinar do que a Deus. E é isso que Jesus está falando. Vocês me honram com seus comportamentos, que aos olhos parece ser comportamentos santos, mas o coração de vocês está longe de mim. Estão longe de mim. Meu tempo está acabando. Meu tempo está acabando. E eu vou terminar o meu tempo para conectar a esse grande banquete aqui, para o pastor Emerson e os diáconos ministrarem na nossa vida. Marcelo, Então como que eu alinho? Como que eu alinho o meu coração a Deus? Sabendo disso tudo. Sabe como? Quando você abre mão do trono para deixar Deus governar a sua vida. Você quer alinhar o seu coração a Deus? A vontade de Deus? Primeira coisa que você precisa entender, você tem que entender isso. Você precisa abrir mão do trono para deixar Deus governar a sua vida. Somente fazendo isso, você consegue cumprir o maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Para a gente conectar aqui, você sabe o que que salvou o filho mais novo? Sabe o quê? A festa. Não, Marcelo, ele voltou. Ele refletiu. Ele viu que ele precisava do pai e ele voltou. A festa foi depois. Só que quando você pega o texto, ele retorna porque a reflexão que ele faz é o seguinte: caramba, olha onde que eu estou numa lama. Estou comendo uns porcos. Nem os empregados do meu pai se alimentam dessa forma. O retorno dele continuou sendo as coisas do pai e não o pai. O que fez ele retornar continuou sendo a motivação errada. As coisas. Não, porque os empregados comem melhor. Vou voltar, vou pedir perdão pro meu pai. Porque lá eu vou comer que nem os empregados e vou estar melhor do que essa lama aqui. O que salvou ele foi a festa. E é isso que nós precisamos entender para amar a Deus acima de todas as coisas. Porque a festa é simplesmente mostrar para ele que ele não merecia. A festa era simplesmente mostrar para ele que tudo que ele fez, ele não merecia aquela festa. Não merecia. Você não mereceu. Você não mereceu. Nós não merecemos. Mas a festa tinha um nome, que se chama graça. Favor merecido. O que salvou aquele menino, aquele homem, foi a festa. Sabe por causa de quê? Foi pego o melhor que tinha, o bezerro gordo. O melhor que o pai tinha, ele pegou. Você sabe o que que isso faz e que isso precisa fazer na gente? Se não estiver fazendo em você, você precisa alinhar o seu coração. É porque esse amor, essa graça, ela tem que trazer em nós constrangimento. Tem que nos constranger, querido, que a gente não merece. Mas é um amor incondicional. É um amor que não tem como explicar. É que salva o filho mais novo. É esse amor. É esse amor. É isso que nós precisamos entender. É esse amor. É através desse amor, querido. E às vezes nós não conseguimos, sabe por causa de quê? Porque nós não compreendemos esse amor. Nós não compreendemos, sabe por causa de quê? Sabe por causa de quê? Para finalizar. Porque nós não temos o conhecimento da profundidade do pecado. Não temos. Não temos. Sabe por causa de quê? A gente quando veio, a gente quando nasceu, foi concebido, já o pecado já estava. O pecado já estava. Nós nascemos num mundo onde que o pecado já estava. E aí, nós, muitas das vezes, não conhecemos a profundidade do pecado, justamente por causa disso. Porque a gente vai se acostumando. É que nem um peixe, querido. O peixe, ele nasce aonde? Onde que nasce o peixe? No aquário, na água. Se você me jogar agora aí no batistério e me jogar um balde d'água agora aqui, eu vou ter a sensação de molhado. Você acha que o peixe nascendo na água, vivendo na água, ele tem a sensação de que ele está molhado? Você acha? Você acha? É isso que a gente precisa entender. A gente precisa compreender a profundidade do pecado. Às vezes a gente está vivendo que nem um peixe, que nem um peixe, e a gente está achando que os nossos comportamentos estão sendo santos, mas a gente está se acostumando com o pecado. E o que Deus quer ministrar nessa manhã para a gente é que a gente precisa alinhar o nosso coração a uma verdadeira adoração. A uma verdadeira adoração.